Nós vamos hoje dar início a uma série de sete domingos sobre um assunto muito momentâneo, em que eu ouvi bastante nesse mês de setembro, enquanto estava fora da igreja. E eu ouvi muita barbaridade. Inclusive, eu estava falando com os homens. Dia 23 de setembro, aquele dia de encontro das mulheres, uma semana antes ou 2 semanas antes, eu vi vários vídeos sendo feitos pela internet, no YouTube, colocando um pouco de signo, né, zodíaco, com apocalipse e astronomia. Não é astrologia, não. É astrologia, astronomia e bibliologia. Os três. Porque era o seguinte: segundo as condições, é que dia 23 ia ocorrer algo que não ocorria já há muito tempo. O alinhamento dos planetas, desde Vênus até Saturno. E um planeta novo que estava passando por lá, eu nem lembro o nome mais dele, ele ia estar passando em cima da Virgem, ou o signo de Virgo, né? Ia estar em cima exatamente da barriga da Virgem, no sentido. Em cima lá, então os alinhamentos ali, e aí alguém veio e colocou Apocalipse 12, dizendo que a mulher queria dar o filho e foi levada para Deus. Olha, fez uma salada, mas uma salada que quem conhece a Bíblia sabe que isso é mentira, não é verdade, não é assim que funciona, não é assim que Deus trabalha com fatos, Deus trabalha com coisas relacionadas àquilo que vai acontecer, ou que já aconteceu, que está explícito na Bíblia de forma clara. De maneira profética, sim, mas de forma clara. Então, nós vamos ver, nesse tempo, sinais da vinda de Cristo. E nesses sinais, hoje, nós vamos ver as ações humanas. Abra comigo a sua Bíblia para 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 5. Nós fazemos a leitura desse trecho. Quem puder colocar em pé, vamos fazer a leitura e vamos explicar as ações humanas como um sinal da vinda de Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, diz assim as Escrituras: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de poder olhar a Tua palavra e contemplá-la de forma clara, e o Senhor nos dá a entendê-la. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Sinais da vinda de Cristo, ações humanas ou atitudes humanas. Esse trecho aqui, quando Paulo descreve, já no quase no fim da sua vida, ele escreve para Timóteo alertando que ia ocorrer nos últimos dias. Se bem que Paulo achava que naquela época já eram os últimos dias, já estava chegando próximo ao último dia. E principalmente, além da alerta dele e demais apóstolos e demais homens cristãos, a preocupação de que as pessoas continuassem firmes com o Senhor. Porque o objetivo é que Cristo vai voltar, conforme Atos 1:11, daquele modo que ele subiu, ele vai descer. E ele vai voltar, e é necessário que esteja presente. Só que nem Paulo conhecia todas as circunstâncias e todas as coisas relacionadas, mas achava que já estava no tempo naquela época. E tanto é que ele se foi e ainda não ocorreu até hoje. Já se passou do ano 100 para cá, já há mais de 2000 anos, e praticamente até agora Jesus não voltou. E até Pedro fala, principalmente na segunda epístola dele, que nós vamos ver isso numa outra oportunidade, dizendo que as pessoas ainda vão caçoar disso, vão zombar principalmente disso. Nós estamos vivendo uma época que, sinceramente, eu achei que não ia chegar. Eu acreditava que 2010 Cristo voltava. 2010 já foi, estamos em 2017. Eu, pessoalmente, a Bíblia não diz nada, não diz tempo, não diz hora, não diz absolutamente nada, baseado em fatos. Só que Deus tem um plano, e o plano dele é salvar a humanidade, independente de qual que seja a nação. Ele quer salvar todos aqueles que foram escolhidos. E ninguém sabe qual será o último que vai tomar a decisão de ser salvo por Cristo. E quando acontecer esse último, então, vai acontecer o arrebatamento. Isso vai ser uma outra ocasião que eu vou explicar, que tem a ver com outro tipo de assunto. Mas nós queremos ver, principalmente aqui, as ações relacionadas a esse evento, a volta de Cristo. Porque exatamente o texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, essa palavra últimos dias é uma expressão que se encontra não só aqui, mas em Atos 2:17. Também se encontra em Tiago 5:3. Também se encontra em Filipenses 1:12. E 1 Coríntios 1:3, 11:3. É uma expressão, talvez não esteja da mesma forma, mas o contexto original no grego é o mesmo sentido. Então, esses últimos dias, ou seja, naqueles dias. Agora, você fala assim: mas pastor, e aquela passagem de Pedro, né? Também está relacionado a isso, mas num outro formato. Porque aquele lá está falando de um outro, os últimos dias em relação à volta de Cristo, não a esses últimos dias aqui. Porque Paulo está falando aqui é do aspecto mais próximo, ou seja, a vinda de Cristo. É nesse sentido esses últimos dias, não o último dia, últimos dias, naquele dia. Isso está falando relacionado a o período que nós já explicamos aqui, que corresponde aproximadamente 1000 anos, aquele dia, o último dia, tá? Porque nós vimos, comparado às dispensações, o milênio será o último dia, como o sétimo dia, tem a ver com 1000 anos, um dia 1000 anos para o Senhor. É esse último dia que a maioria das epístolas ou a maioria das profecias se relaciona. Nesse caso não é. A palavra aqui é últimos dias, ou seja, a volta de Cristo. Vai ter dias penosos, ou dias difíceis, tempos trabalhosos. E o significado disso é dificuldade, é árduo, dando a entender que vai ter um período de tensão. Não é só assim, um tempo complicado, tempo de muito trabalho. Não, é um tempo relacionado a parte espiritual, não tem nada a ver com aquilo que você faz no dia a dia, não tem nada a ver com o seu trabalho, tem a ver com as partes espirituais, aonde as pessoas vão sofrer perseguição, na igreja, por manterem sua fé, porque a maioria sabe o que vai fazer? Vai se apostatar. Aí você fala assim: mas pastor, eu não vou apostatar. Não, apostasia não significa que você necessariamente tem que sair da igreja. Tá? Apostasia significa desviar os seus valores baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Começar a ter uma outra forma de adorar a Deus ou de cultuar a Deus. E isso já está ocorrendo nas igrejas vizinhas nossas. Vizinhas aqui perto. A forma de cultuar. Estão achando que estão fazendo a coisa certa. Isso é um sinal da vinda de Cristo através das situações dos homens. Porque veja só, é o que expressa isso, o que expressa o fato de você começar a sair da fé, da verdadeira fé, você vai começar também a desviar do verdadeiro caráter daquilo que Deus tem trabalhado na vida de cada um. As pessoas vão deixar de evidenciar a si mesmo com Cristo em si e começar a evidenciar a si próprio como seu próprio Deus. Tanto é que você pode ver que já tem por aí pessoas fazendo academia para poder se sentir bem. Eu digo sentir bem interiormente, se sentir o máximo. Não o fato de você fazer academia para a saúde. Eu faço academia, mas eu faço para a saúde, para manter a força física, porque eu não faço exercício durante a semana inteira. Mas eu vou 2-3 vezes por semana. E eu chego lá, faço os exercícios, mas eu não fico lá no espelho. Sabe? Fica fazendo, mostrando. Ou vai na praça ali e coloca, levanta os pesos lá e as meninas vêm tirar foto com ele e tal. É esse tipo de coisa que as pessoas estão buscando. Essas ações estão dizendo o seu próprio eu sou mais importante. E Cristo, ó, fora do trono. E muitos cristãos estão caindo nessa desleixa também. Porque é esse tempo trabalhoso da apostasia, o desvio da verdadeira fé, daquilo que a palavra de Deus diz, está mudando as ações dos homens. E quais são essas ações visíveis? Vejamos versículo 2. Porque haverá homens amantes de si? Acabei de falar. Vão na praça fazendo o quê? Amantes de si mesmo. Cuidando da sua própria aparência. Não estou dizendo que você tem que andar desleixado, não é isso. Mas a pessoa se acha o máximo. Ele é o bonitão. Ele é o perfeito. Sabe? As pessoas começam a olhar para dentro de si. Fazem de tudo para deixar o corpo ou alguém satisfeito. Eu mesmo. Pensam só nele. É a primeira ação visível. Bom, isso está acontecendo hoje? Está aí fora, está bem claro. As pessoas estão amando a mais a si mesmo do que qualquer outro. É um sinal evidente de uma ação humana que antecede a vinda de Cristo. Outra coisa, avarento. Bom, nem precisa dizer, né? A palavra avareza diz amor ao dinheiro, ou transformar o dinheiro com o seu Deus. Ou seja, tudo aquilo que está relacionado a dinheiro, tudo aquilo, isso afeta a pessoa. Então, mexeu no dinheiro dele, mexeu com ele. Não vou dizer para você, quer dizer que se você for roubado, deixa para lá. Não é isso. Ou facilitar roubar isso. Não, o dinheiro é o Deus dele. Ele vive do dinheiro e o dinheiro é o que traz a vida para ele. Não é Deus. É esse sentido. Então, essa ação está evidente em nossos dias. Porque todo mundo está correndo atrás de dinheiro. Todo mundo. Eu digo todo mundo no sentido mundo em si. E existe alguns crentes. Você não vai apostar na loteria, não? Você não vai fazer um joguinho de fé? Inclusive, uso até a palavra teológica. Você não vai fazer um joguinho de fé? É? Eu, uma vez perguntaram para mim, faz 4 semanas atrás, antes de entrar, você vai fazer um joguinho de fé? Falei, meu amigo, mesmo que eu jogasse um em um milhão para me acertar, eu prefiro não arriscar, porque não tenho fé para isso, né? Porque não vale a pena, né? Não é esse o sentido, mas é essa a atitude que está evidente nos nossos dias hoje. Olha outro assunto, presunçoso. No grego, a palavra vem mais no sentido antigo, é jactancioso, e sentido é arrogante. É uma pessoa que usa o nariz empinado, sabe? Fala grosso, acha que é chefe, mas não é chefe, sabe aquele tipo de pessoa? Ele, mandão, alguém que tem um caráter vil, só pensa em maldade, como troco, ok? Esse tipo de ação é evidente em nossos dias hoje. Olha, eu vou dizer algo para vocês. Se nós voltássemos 30 anos para trás, não seria tanto, porque 30 anos atrás ainda haveria um certo respeito. Se nós voltássemos talvez 70 anos para trás, 1940, por aí, depois da guerra, você ia ver uma atitude diferente dos nossos dias hoje. As pessoas tinham respeito, a roupa era outra, tudo seria outro, havia um certo pudor, não que não havia isso, mas a maioria era diferente. Com o decorrer dos anos, a ação do inimigo é óbvio, naturalmente, tudo isso é evidente hoje em nossos dias. É um sinal evidente de que realmente estamos nos últimos dias. Os últimos dias para que Cristo volte. Blasfemos. Bom, nem precisa dizer, né? Alguém blasfema é alguém que realmente não aceita o toque do Espírito Santo. Essa palavra é um pouco contestada, porque tem a ver com a doutrina bíblica, a doutrina cristã. O grego realmente está no sentido de aquele que usa a palavra abusiva e degradável, ou seja, ele desconsidera alguém quando vem falar alguma coisa para ele do evangelho. Seria mais ou menos assim, tá? Alguém vem te dar um folheto, ou você dá um folheto para alguém, alguém pega o folheto, olha para a tua cara, amassa o folheto, olha para a tua cara e joga no chão. Mais ou menos assim, sem falar nada. É uma forma de blasfemar. Não aceita o toque do Espírito Santo. Não aceita de espécie alguma. É impossível, já vou dizer, é impossível um cristão blasfemar contra Deus. Não existe essa possibilidade. Você pode entristecer o Espírito Santo, mas blasfemar não. É impossível um cristão perder a salvação. É impossível ele blasfemar contra Deus. Ele pode entristecer o Espírito Santo e não fazer a vontade de Deus, mas não perde a salvação por isso. Nesse caso aqui, não está dizendo isso. Está dizendo entre as pessoas que vivem no mundo sem Deus. Porque está falando sobre ações humanas que vão ocorrer antes da vinda de Cristo. Bom, e aí vem o próximo. Desobediente aos pais e mães. Veja só. Ele não está falando assim, só o pai ou só a mãe. Não, é os dois. Não aceita a autoridade estabelecida por Deus. Olha, isso está evidente em nossos dias. Não vou aqui questionar de quem é a culpa ou de quem é a responsabilidade de poder fazer a coisa certa. A razão é um sinal que Jesus está próximo de voltar. Agora, eu tenho uma notícia boa para os irmãos e tenho uma notícia péssima em relação até aqui, sem falar nos ingratos e profanos, ok? A notícia boa é que Jesus vai levar-nos para o céu. E a notícia ruim é essa: não fique tão afissurado de que a situação vai melhorar. Não, vai piorar. Vai ficar pior do que já está. Não vai ficar menos 2, vai ficar menos 30. Se você acha que a situação não vai piorar, vai piorar sim. Vai chegar um ponto insuportável. Eu estava conversando com alguns pastores agora, durante esse mês de setembro, inclusive falando sobre um dos pastores, chegou e falou para mim assim: pastor, nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos ver a igreja com talvez 2 ou 3 membros fiéis, se continuar como está indo. Porque o inimigo vai atacar de todas as maneiras, influenciando todos os jeitos. E ele está entrando na sua casa por 2 lugares: pela escola e pela televisão. É lá que ele está entrando. Se você não sabe, estão tentando colocar a sutileza de gênero dentro do Plano Nacional de Educação, para que aceite gênero e seus filhos sejam crianças que aceitem outras crianças conforme elas queiram ser, conforme a Betânia falou aqui, elas tomando as decisões delas. Olha, eu até sugeri para um irmão recentemente, lá em Campo Grande, eu falei: irmão, não coloque seus filhos na escola, ensine eles em casa. Porque é mais fácil você ensinar em casa e pegar o diploma depois, mesmo que seja mais tarde, do que deixar continuar na escola, porque vai aprender essas porcarias, vai ter que aceitar e engolir, e não vai poder dizer nada. Não tem nada contra a lei. É dever do Estado, mas a responsabilidade é sua. Aí vem ingratos e profanos. Bom, a palavra ingrato, falta de gratidão. Então você pode ver que as pessoas hoje, quando você faz alguma coisa, nem obrigado não. Se você dá licença, ele pode até falar assim: dá licença. Outro dia, a pessoa: sai da frente, eu quero passar. Ah, parece do trem. Não está nem aí. Com licença, por favor. Não, não tem essa gentileza. É raro você encontrar hoje. É raro. Ainda tem, mas é raro. Se você achar, isso foram os pais que ensinaram, viu? Não foi a vida, não. Porque a vida ensina outra coisa. Dá isso que é meu. Isso é meu. Não é: por favor, pode me passar? Não, dá isso que é meu. Eu tenho direito. E a outra palavra, profano. Na verdade, a palavra profano, ela gera um pouco de falta de entendimento. Eu vou traduzir ela para outra palavra, para dizer mais claro. Irreverente. Aí você vai entender melhor. Ok? Irreverente. É o mesmo sentido. Porque no grego é esse o sentido. Dizer sem santidade. Alguém que não está preocupado com nada. Irreverente. Tudo que você pensar é pura maldade. Praticar maldade é algo normal. Sem sombra de dúvida, eu vou ganhar com isso alguma coisa. É essa a questão. Vejam só, eu só coloquei o versículo 2, irmãos. Todas essas ações são evidentes em nossos dias, na atualidade. Muito mais agora do que 5 anos atrás. Porque 5 anos atrás, se eu fosse falar alguma coisa, ainda assim, ainda seria menos quantidade. Eu vou dizer proporcionalmente. Hoje, se nós estamos com 20%, há 5 anos atrás, teríamos 5%. E se nós voltássemos há 10 anos atrás, teríamos 2%. A proporção está aumentando. Eu estou fazendo só um comparativo. Nós estamos hoje mais que 20%, com certeza. A população toda, só pensando nas grandes cidades, sem pensar nas pequenas, só pensando nas grandes cidades, há uma falta de reverência completa relacionado com as escrituras. Isso não existe. Não se permite. Ah, pastor, mas foi aprovado recentemente o ensino religioso na escola, foi liberado, agora voltamos de novo. Não voltamos, não. Não voltamos, não. Não foi especificado que tipo de ensino religioso vai ser ensinado. Vai ser católico. Não. Vai ser quem domina a escola. Quem domina a escola é que vai mandar uma forma de ensino religioso. Essa é a realidade. Se a escola tiver uma professora cristã, com certeza um evangélico, um cristão vai lá pregar, vai ensinar. Mas se não for, vai ser outro. É quem manda na escola. É a diretora. Bom, e aí ele traz no versículo 3 até o versículo 4 algumas outras ações relacionadas ainda a esse tipo de coisa, mas é um pouco mais amena, num certo sentido, porque tem a ver ainda com as ações relacionadas à volta de Cristo, ok? Ações humanas. E aí ele parte do sentido interior. Veja só, irmãos, interior. Não, se você for olhar, cada ação dessa tem a ver com o aspecto interior. Olha lá, sem afeto natural, é exterior? Não, é do coração. Irreconciliáveis, é alguém que não perdoa, busca vingança. Caluniadores, é alguém que sai do coração, que sai da boca, vem do coração. Intemperante, sabe o que significa intemperante? É alguém que não tem tempero. Em outra palavra, ele não está preocupado com o que ele falar. Falei, está falado, é isso mesmo. Sabe esse tipo de ação? Você vê isso hoje nos nossos dias. Esse sem afeto natural, numa outra Bíblia diz desafeiçoado, né? Essa Bíblia foi traduzida para sem afeto natural, ou sem afeição natural, que seria o mais provável. Aqui descreve como uma pessoa pagã, ou seja, alguém que não quer saber de Deus, não pensa em nada relacionado a Deus. Podemos dizer, é um ateu? Talvez. Mas é alguém que não pensa em Deus, porque sem afeto natural, é alguém que nem se preocupa com o seu próximo. Ele só pensa em si mesmo. E a palavra irreconciliável significa que é alguém que não é fácil de se reconciliar. Ele se magoa com facilidade, não aceita o perdão de ninguém e também não perdoa ninguém. Conhece esse tipo de pessoa? Talvez tenha na sua família. É esse tipo de pessoa, ações, esse tipo de ação nas pessoas, é um sinal evidente que vai aumentar gradativamente. É o que Paulo está dizendo, eu não estou inventando nada. E Paulo escreveu isso aqui, provavelmente, segundo os estudos, essa epístola, lá no ano 58, depois de Cristo. Nós estamos no ano 2017, mais um pouquinho vai fazer 2000 anos. Isso significa que ele viu, ele presenciou, ele estava bem próximo de Deus ao ponto de enxergar o que ia acontecer. Eu não posso afirmar com certeza que ele foi como João, mas que ao fato dele escrever isso e que hoje nós estamos vendo, é um sinal evidente. Da forma como o mundo está indo e de como está escrito aqui, é um sinal evidente que Jesus está bem próximo. Caluniadores levantam calúnia contra outras pessoas. Olha, isso é visto tão claramente no meio dos famosos. Um levantando calúnia contra o outro, levantando mentira um contra o outro. Ah, ciclano disse tal coisa. Ah, ciclano. Inclusive, é isso mesmo. Inclusive, saiu uma série nova, ou uma novela nova agora, ou uma série nova de filme, que eu fiquei sabendo aí, sobre um tipo de chantagem no, entre os ricos, um caluniando o outro. E o mundo está, eles estão fazendo isso aí só por fazer, estão fazendo isso porque copiam da sociedade para ganhar audiência, porque é fato que está acontecendo. E o pior, irmãos, não assistam novela, não é porque eu estou dizendo que sou contra novela, é porque você vai ficar preso a esse tipo de coisa e vai aprender a fazer a coisa errada, vai deixar ser influenciado. Intemperantes, eu já falei, falta de tempero, alguém que não tem o menor escrúpulo, não tem um tempero de dizer de forma agradável, fala como pensa, fala como sente, não está nem ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar dele. Cruéis, bom, aí já é algo mais satânico, porque a crueldade, eu acredito que Deus nunca mostrou crueldade. Alguns homens dizem que Deus é cruel, porque Deus mata as pessoas. Eu vou dizer que não é verdade isso, porque Deus não usa crueldade, porque a crueldade não é só matar, é matar e ficar com gosto. Eu vou dar um exemplo bem claro disso, para os irmãos sentirem. Tem pessoas que não gostam de barata, ok? Barata é algo repugnante, mas tem pessoas que gostam de barata só para pisar na cabeça e sabe, ter o gosto de ouvir aquele estralo. Então, uma pessoa cruel, não estou dizendo que é cruel matar barata, estou dizendo que quando você pega alguém, cruel tem relacionado a pessoas, e você mata a pessoa e ainda dá uma risadinha depois que está matando. Agora, não precisa matar com faca, você pode matar com palavras, caluniando, inventando coisas. Bom, e ele completa, sem amor para com os bons, e ainda ele conclui, traidores, obstinados, orgulhosos. Então, essas ações, que eu não vou, os irmãos já sabem, que traidor é aquele que trai outra pessoa, obstinado é teimosia, e orgulhosos é a pessoa que se acha o máximo, que acha que é a última bolacha do pacote, né? Então, esse tipo de ação, você vê hoje nas ruas, em todo lugar. Irmãos, se Paulo está dizendo, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? Ou seja, vamos relacionar agora, porque até então eu estava explicando. Aonde nós vamos ter esses tempos trabalhosos? Dentro da igreja. Essas pessoas que estão com dificuldades, eles vão ter essas ações e vão para dentro da onde? Das igrejas. E vão ter essas ações, essas atitudes aqui, e não vão querer mudar, vão tentar vestir uma roupa de cordeiro, mas não querem tirar a pele do lobo. Jesus tem a palavra, está aqui e vai transformar a sua vida, mas você tem que arrancar a pele do lobo e dizer assim, agora eu vou colocar a roupa de cordeiro e vou costurar ela. Em outras palavras, vou dizer bem claro, Deus quer mudar o caráter da sua vida. Se você não deixar mudar, Deus vai mudar de qualquer jeito. Foi o que eu estava falando hoje pela manhã, santificação progressiva, algo que vai gradativamente, vai mudar. Se você não muda, Deus muda de alguma maneira, pela dor. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, muitas vezes. Então, cuide para que o mundo lá fora não te influencie nessas ações e você seja pego de tal forma que, ao Deus trabalhar com você, você não deixa Deus você não deixe Deus agir na sua vida. Isso que é importante. Então, não tenha essas ações. Essas ações são visíveis na volta de Cristo. Para que Cristo está voltando, está. Mas essas ações são de pessoas sem Deus. Não devem ser copiadas por ti. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.